Muito bom essa música, não tinha ouvido ainda.
É a vinheta do nosso quadro Vida Pet com a doutora Silvia Angélico. Sabia que você ia dar risada, porque eu sempre dou.
Muito bom, e essa música é incrível, né? Essa música é das antigas mesmo, né?
Saltimbancos.
Saltimbancos, demais.
Seja bem-vinda, doutora Silvia Angélico, boa tarde.
Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Leonardo. Muito obrigada por me receberem.
Obrigado você, Silvia. Prazer conhecê-la aqui, mesmo que por telefone, mas prazer falar contigo, viu?
Ah, é tudo mesmo.
Bom, hoje a gente fala sobre quem quer ter um pet, por onde que essa pessoa deve começar. Muito se fala sobre o não compre, adote. Mas esse papo aqui vai bem além disso, né, doutora? O que você responde a quem pergunta, por exemplo, cachorro ou gato? Quero um amigo, mas não sei de qual espécie.
Vamos lá, bom, são espécies totalmente diferentes, são incríveis, cada um ao seu modo. O gato é um animal de pequeno porte, ele não precisa passear, ele aprende sozinho a fazer as necessidades na caixinha. É, se ele tem pelo curto, ele em geral não precisa tomar banho e geralmente é um animalzinho mais silencioso. É uma boa pedida para espaços pequenos e rotinas corridas. Pode ser muito carinhoso e interativo, quem tem gato sabe muito bem, porque acaba tendo dois, três, né, é incrível isso. Mas tem aquela questão dos cães serem naturalmente extrovertidos, a gente poder levar eles para todo canto, trilha, restaurante, bar, visita na casa dos amigos, shopping. Mas o cão tende a depender mais da gente, demandar uma dedicação maior de tempo, também para ensinar as regras de higiene, até para aprender a passear. E precisam estar corretamente estimulados física e mentalmente para não desenvolverem distúrbios comportamentais e até de saúde.
Legal. Ó, 3h52, a gente está falando com a doutora Silvia Angélico. Quem tiver pergunta, manda aí no WhatsApp da CBN Campinas que a gente já pergunta para a Silvia Angélico. Agora, muito se fala, como a Esther até falou no começo, né, entre a aquisição responsável de cães e gatos, né? Como que funciona isso? O que seria uma aquisição responsável, né? É, não é para a gente falar, não é para demonizar os lugares que vendem cachorrinhos, gatinhos e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem muitos cães e gatos para adotar e outros bichos também. Como resolver essa equação, doutora?
Vamos lá. É, pesquisando antes de adquirir, seja adquirindo, adotando ou comprando, Leonardo. Então, já que a gente vai ter esse animal, a gente espera, né, por 10 a 15 anos, então acho que o mínimo que a gente pode fazer em relação ao nosso próximo membro da família é fazer uma pesquisa para a gente acabar não apoiando sem querer um lugar que pratica maus tratos ou que acaba incentivando a compra por impulso, a aquisição não planejada. Então, se a opção da pessoa for por um animal de raça, obviamente pesquisar se essa raça cabe na sua rotina, né, em relação à necessidade que ela tem, tendência a doenças, porte que esse animal vai ficar, etc. E aí escolher um criador que seja bem respeitado na área dele, vai conhecer o canil pessoalmente, ver as condições de higiene, como é que os cães são criados, como que eles são de temperamento. E se a sua opção for por adoção, né, que eu sempre gosto de enfatizar e encorajar as pessoas em relação a isso, também, obviamente, vá conhecer a ONG, vá num evento de adoção, converse com a pessoa sobre o temperamento do animal, veja se você consegue ter uma ideia aí, levar ele para passear, etc. É mais ou menos por aí.
Uhum. E a gente tem uma dúvida aqui já da ouvinte Tamires, que ela está pensando em ter aí a companhia de um chihuahua. Ela queria saber um pouquinho mais sobre essa raça, por ser um animal pequenininho. O que, que a senhora acha disso, doutora?
Vamos lá, o chihuahua é um cãozinho muito tranquilo, ele não é, muita gente pensa que o chihuahua é como o pincher, ele não é, é um cão extremamente plácido, tranquilo, geralmente se dá bem com outros cães, o porte dele é ideal para levar para praticamente todos os lugares, né? É, se ele for muito, muito, muito pequenininho, e eu recomendo fugir desses extremos, né? Já é um cão pequeno quando é típico da raça, não precisa ser miniatura total. Ele pode ter a moleira aberta e alguns problemas de ordem neurológica. E também a patelinha, que é o joelhinho mal encaixado. Mas tirando isso, é um cão que geralmente tem boa índole, boa saúde. E eu só queria dizer que não é um brinquedo. Então, apesar de ser muito pequenininho, ele continua precisando ser exercitado, ser estimulado, ser socializado.
O melhor de tudo, não é um brinquedo. Isso é muito importante. Porque tem criança que fala, quero ter um cachorro, mas também não quero cuidar. Tem que cuidar, né, doutora? Não é só na parte boa, tem todas as outras partes também importantes quando você decide ter um cachorro.
Sem dúvida. dúvida, né? Essa oportunidade da criança conviver com o cachorro é uma excelente oportunidade para exercitar a responsabilidade. Se não ficar tudo em cima dos pais, e aí acaba até contribuindo para esse animal ser doado, virar um fardo, etc.
Demais. Ó, essa foi a doutora Silvia Angélico. Tinha várias outras perguntas aqui, mas semana que vem, na próxima quarta-feira, estamos de volta então com a senhora. Obrigado pela participação, obrigado pelos ouvintes também. Até semana que vem.
Fique à vontade também para deixar o seu Instagram.
Ah, é verdade. Como que a gente faz para te contatar, doutora?
Vamos lá. Eu tenho uma página no Instagram que se chama Cachorro Verde e eu estou subindo nos stories agora um post sobre a minha experiência com a adoção da Polly, minha cachorrinha vira-lata, que eu adotei há 10 anos. Ela teve um antes e depois bem emocionante. Entra lá para vocês conhecerem a história dela.
Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Silvia Angélico. Até semana que vem.
Até mais.
Até, pessoal. Um abraço.